Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nessa quarta-feira, 19 de fevereiro. Nos estúdios, Silvonei José. Papa Francisco no Gemelli. Noite tranquila. O Papa teve uma noite tranquila, acordou e tomou café da manhã. Foi o que comunicou à sala de imprensa da Santa Sé na manhã desta quarta-feira, 19 de fevereiro. Francisco se levantou e sentou-se em uma poltrona. Pelo que foi informado, o coração está bem. Na tarde de ontem, Francisco, cujas condições clínicas continuam complexas, passou por uma tomografia torácica de controle, prescrita pela equipe de saúde do Vaticano e pela equipe médica da Fundação Policlínica Gemelli, que mostrou o aparecimento de uma pneumonia bilateral, exigindo uma terapia farmacológica adicional, informou a sala de imprensa do Vaticano. Diversas mensagens de votos de pronta recuperação foram enviadas ao Papa. Até mesmo as crianças internadas na unidade de oncologia pediátrica no próprio Hospital Gemelli escreveram ao pontífice e fizeram desenhos para o Santo Padre. De bom humor, o Papa agradece a proximidade que sente neste momento e pede com o coração agradecido que se continue a rezar por ele, conforme informou a nota da sala de imprensa na noite de ontem. O Papa Francisco enviou uma carta nesta terça-feira ao decano da Faculdade Teológica do Triveneto, situado na cidade italiana de Pádua, Padre Maurício Girolami, por ocasião dos 20 anos de fundação dessa instituição. Esta ocasião oferece ao pontífice a oportunidade de unir-se à comum ação de graças ao Senhor pelo bem realizado nestes anos, especialmente em favor das jovens gerações do território, escreve o Papa, que continua. Encorajo toda a família acadêmica a perseverar na colaboração na missão da Igreja para difundir a mensagem de Cristo no mundo, fiéis à tradição genuína, mas abertos à leitura dos sinais dos tempos, ressalta o Papa no texto. Segundo Francisco, trata-se de assumir com coragem os novos desafios para levar eficazmente a verdade do Evangelho ao homem contemporâneo. E para atingir esse objetivo, a Faculdade Teológica do Triveneto é chamada a ser cada vez mais um lugar de formação, não só através do estudo e aprofundamento da teologia, mas também com o testemunho cristão de cada um. Espero que os professores sejam capazes de ajudar, especialmente os jovens, a se realizarem com base na verdade, na bondade e na beleza que tem sua fonte em Deus, conclui o Papa, renovando sua gratidão pela importante missão educacional realizada até agora, invocando sobre o novo caminho a proteção de Maria, sede da sabedoria. Cardeal Michael Chesney em visita pastoral ao Líbano. Cardeal Chesney aceitou o convite para participar do final da Assembleia Plenária dos Patriarcas e Bispos Católicos do Líbano, que se realiza de 17 a 20 de fevereiro. Entre as atividades do programa de sua visita pastoral, o prefeito terá um momento de oração no Santuário de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa. Visitará os túmulos de São Charbel, em Ania, e o padre jesuíta Peter Hans Kovenbach, em Jamur. O cardeal Chesney prestará suas homenagens no porto de Beirute em memória da trágica explosão de 4 de agosto de 2020, que deixou muitos mortos e feridos. Nós perguntamos ao cardeal qual é o objetivo de sua viagem ao Líbano.
É certo, sono lá, ao invito da del patriarca de Antioquia dei Maroniti, o cardinal Rai.
Estou indo a convite do patriarca de Antioquia dos Maronitas, cardeal Bshara Butuz Rai. O convite foi feito em novembro do ano passado, mas não foi possível ir. Agora estou feliz por ir e dar testemunho do trabalho realizado pela igreja local, especialmente depois da guerra que forçou 1 milhão de pessoas a serem deslocadas por 3 meses do sul do país. O Líbano é uma terra sofrida que vem passando por uma crise econômica, social e política há anos, sendo que essa última foi amenizada pela eleição de um novo presidente. Depois, a guerra que devastou a região sul e agora uma nova trégua que parece cada vez mais frágil. Com sua presença, que mensagem o senhor deseja transmitir?
Bem, o mensagem em ogni viaggio e visita é la stessa. O mensagem é que o Santo Padre ricorda, prega, está em solidariedade.
A mensagem é que o Santo Padre se lembra, reza, é solidário e envia seu afeto ao Líbano. Essa é a principal mensagem que estou muito feliz em levar ao país. Acho que o sofrimento vivido pelo povo libanês e pela igreja ao longo desses anos também é uma mensagem de esperança. Isso se deve à coragem com que eles enfrentaram tantos e tantos desafios. Desafios que continuam, mas que eles vivem com inteligência e criatividade. Virtudes que são importantes para tantos lugares do mundo, onde as pessoas lutam para conviver com as diferenças. É um programa repleto de encontros e compromissos que fazem parte da sua viagem. Haverá também um momento com um grupo de refugiados sírios, representando 1,5 milhão de pessoas que residem em solo libanês. O que o senhor espera desse encontro?
É importante portar o mensagem do Santo Padre a questi profughi e a tutti coloro che rappresentano. È anche importante.
É importante elevar a proximidade do Santo Padre aos refugiados e a todos aqueles que os representam. E também é importante fazer um gesto de agradecimento e apoio ao povo libanês que proporcionalmente carrega o fardo mais pesado de todos os países do mundo. No Líbano, 1 em cada 4 habitantes é refugiado. Esse é um exemplo para um mundo que tende à xenofobia. Mas o desafio dos refugiados é grande. Há muita insegurança e há um fato terrível, ou seja, a maioria das crianças nascidas nos campos não é registrada. Muitos menores não têm documentos e, portanto, são vulneráveis ao tráfico de pessoas e ao trabalho infantil. O sofrimento do Líbano também inclui a explosão de 2020 que devastou o porto de Beirute.
Sim, questo rimane una grande tragedia e andremo a pregare per le vittime e le loro famiglie, come il fatto.
Sim, isso continua sendo uma grande tragédia. Iremos rezar pelas vítimas e suas famílias, como fez o Santo Padre em agosto, quando se encontrou com familiares e prometeu lembrar-se de seus entes queridos e misturar suas lágrimas com as lágrimas das pessoas deslocadas.
Um coro de vozes masculinas se uniu em oração durante o fim de semana em Aparecida, no interior do estado de São Paulo. A Romaria do Terço dos Homens reuniu cerca de 90 mil pessoas no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, de 14 a 16 de fevereiro. Na programação, momentos de encontros, missas e o Santo Rosário, unindo pessoas de todo o Brasil em uma só prece. Quem nos conta é o prefeito de igreja do Santuário Nacional, Padre Ferdinando Mancílio.
Tínhamos gente desde o norte, desde o Amazonas e até o sul do país, do leste e do oeste, sempre grupos representando a presença dos homens do terço aqui no santuário.
A principal atividade da extensa programação foi a missa solene no último sábado. Mesmo a Basílica de Aparecida, o maior templo dedicado à Virgem Maria no mundo, ficou pequeno para acolher a multidão. Por causa do grande número de fiéis, a celebração, que utilizou o formulário da missa para o Ano Santo, aconteceu no Pátio das Palmeiras, como é chamada a esplanada do santuário.
A Praça das Palmeiras é bastante tomada, ou completamente tomada, por todos os homens que vieram para essa romaria. A única missa campal no santuário é essa da Romaria dos Homens, que aconteceu no sábado de manhã.
Durante a tarde do mesmo dia, no interior da Basílica, aconteceu a oração do terço, outro momento que é muito aguardado pelos participantes. Até mesmo os corredores externos do templo ficaram repletos de pessoas rezando a oração mariana. Nesta edição, a 17ª desde o seu início, a Romaria do Terço dos Homens teve como tema Terço dos Homens, somos peregrinos da esperança. O lema, extraído da Carta de São Paulo aos Romanos, também recordou o ano jubilar. Fortes na fé, alegres na esperança.
E aí está o grande sentido da Romaria, né? Os homens que participam das celebrações e também têm o seu exercício de piedade, e eles sabem que vão partir em missão. E, portanto, a esperança que eles celebraram no santuário, eles vão levar consigo e vão ser sinais dessa esperança nas comunidades às quais eles pertencem. Portanto, é um momento muito rico e significativo para a piedade popular, digamos, tão importante para a realidade brasileira, e que nos traz a consciência de que somos esta igreja viva, participativa em nossa pátria.
Terminada a peregrinação deste ano, os grupos já começam a se organizar para 2026. A próxima Romaria do Terço dos Homens já está confirmada em Aparecida nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026. A Igreja Católica na América Latina e no Caribe se prepara para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em novembro deste ano em Belém, na capital do Pará. Nesta segunda e terça-feira, as presidências da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, e da Rede Eclesial para a América Latina e o Caribe, a CELAC, estão reunidas em Brasília, no Distrito Federal, em um processo de organização para a COP30. Para Jackson Matos, que é professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, a Conferência sobre Mudanças Climáticas será a oportunidade de refletir sobre a necessidade do respeito à natureza. Mas, mais do que isso, de colocar em prática atividades que auxiliem os povos da Amazônia, anfitriões do evento.
Esses avanços com essas conferências são muito poucos transformados em ações concretas, né? Em ações de verdade. Então, a COP30 não tem como não dizer que é a nossa última chance, por ser em Belém, por ser na Amazônia, e aí ter essa possibilidade dessa voz local.
A participação da Igreja nas discussões é esperada pelos povos da Amazônia. Para eles, a atuação do Papa Francisco em favor da preservação da natureza é um exemplo a ser seguido.
Se não houver essa perspectiva de uma mudança, de que todo mundo se conscientize e aí isso se transforme em políticas públicas, não vai adiantar de nada. Efetivamente, ele pode ser a voz que vai ser essa voz destoante de tudo que se fala. Porque, às vezes, é apenas um teatro a mais. Então, precisa de todos nós católicos fazermos esse apelo a Cristo, a Pedro, que o Papa tenha saúde para ir à COP30 em Belém. E eu creio que com isso o mundo vai dar uma guinada, porque é um homem de sabedoria, é um homem que expressa esse cuidado que todos nós precisamos.
Este envolvimento da Igreja com a COP30 está no centro da reunião entre as presidências dos órgãos eclesiais. Na pauta, também estão sendo discutidas as prioridades para o evento, bem como estratégias de incidência e comunicação.